por uma elevada instabilidade geopolítica e por várias ameaças e conflitos na nossa vizinhança próxima, a Europa terá de fazer muito mais do que tem feito para garantir a sua segurança e ser mais autónoma de potências estrangeiras. Em terceiro lugar, justamente, impõe-se discutir o tema da autonomia estratégica, ou, como preferimos, da autonomia estratégica aberta. Uma autonomia que não configura uma tentativa de autossuficiência. Uma autonomia que equivale a poder ou a força e não a fechamento. Uma autonomia que, entre outras coisas, deve passar pela consagração de uma autêntica política industrial europeia, que, aliás, a disrupção das cadeias de abastecimento durante a pandemia e a necessidade de aprovisionamento militar em consequência da guerra na Ucrânia vieram colocar em destaque. Uma política industrial, portanto, que possa prover a Europa de matérias-primas críticas e que promova uma aposta estrutural nas tecnologias de ponta neutras em carbono, de modo a garantir que a União Europeia não fica totalmente dependente de painéis solares, baterias de lítio ou microchips produzidos em países terceiros. Em quarto lugar, e relacionado com o que acabámos de referir, está o tema da competitividade da economia europeia e da necessidade de completar e reforçar o mercado único europeu, já com 3 décadas de existência e um dos mais importantes legados do saudoso Jacques Delors. A verdade, porém, é que em vários domínios continua a haver um gap de inovação, dinamismo e competitividade na economia europeia. É, pois, com enorme expectativa que aguardamos 2 relatórios da maior importância, que chegarão no final da primavera e início de verão, o relatório Letta, sobre o mercado único, e o relatório Draghi, sobre a competitividade europeia, que nos darão sugestões críticas para que a Europa consiga liderar nas atividades mais sofisticadas e de maior valor acrescentado e aproveitar todo o potencial do seu mercado interno com 450 milhões de consumidores. Em quinto lugar, por fim, um tema que continuará a figurar com destaque na agenda estratégica para o próximo mandato diz respeito à dupla transição, verde e digital. Mas julgamos que o foco já não estará tanto nas metas a atingir ou na regulação, antes na aceitabilidade social dessas transições. Isto é, por um lado, na necessidade de garantir que essas transições são justas e não deixam ninguém para trás, protegendo e apoiando as vítimas desses processos de transformação, o que implica uma renovada aposta na agenda social. Por outro lado, na necessidade de encontrar equilíbrios delicados entre os novos padrões de produção e de consumo e a economia mais tradicional ou os hábitos de vida mais enraizados. Senhoras e senhores deputados, os desafios com que a União Europeia foi confrontada ao longo dos últimos anos foram gigantescos, mas os que se avizinham não serão necessariamente menores. Precisamos de uma Europa à altura, capaz de se superar e de evoluir para responder aos anseios dos europeus, como tem vindo a fazer há cerca de 70 anos, nunca desperdiçando uma crise para avançar. Em nome de todos nós, para bem de todos nós. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, hoje mesmo, como será do seu conhecimento, recebemos na Comissão dos Assuntos Europeus o embaixador da Bélgica, que veio justamente falar sobre as prioridades da presidência que agora se iniciou. Diria, tal como disse o Sr. Secretário de Estado, estamos perfeitamente alinhados com as prioridades que também a Bélgica definiu para a sua presidência. Fiel aos seus valores fundacionais, aos valores fundacionais da União Europeia, nesse projeto de paz e prosperidade tal como referiu. Agora, como temos sempre vindo a dizer ao longo dos anos, uma intervenção solidária das instituições europeias, uma intervenção que perceba, de facto, a União Europeia, que é preciso dar resposta aos problemas dos europeus, e isso faz com solidariedade, faz como se fez no combate à pandemia, não se faz como se fez na crise das dívidas soberanas. O Sr. Secretário de Estado colocou, efetivamente, as prioridades onde elas devem estar. Desde logo, na questão do alargamento. A visão, mais uma vez, cautelosa, a precaução com que o Governo, nos últimos tempos, tem vindo a falar sobre isto, nos Conselhos Europeus e já agora quero recordar que as conclusões do último Conselho Europeu juntavam precisamente num ponto não só o alargamento como as reformas, ou seja, está entendido que de facto o novo alargamento só fará sentido com uma reforma das arquiteturas institucional e financeira da própria União, que terá necessariamente, com um futuro alargamento, impacto nas políticas, sejam agrícola comum, na política de coesão, como também referiu, e tão importantes que são estas para o nosso país. Alinhados estamos também, evidentemente, com a necessidade da reindustrialização, se quisermos, da União Europeia, a aposta na inovação. Nós não podemos, de facto, permitir que a União Europeia esteja dependente de mercados externos e, portanto, temos verdadeiramente de produzir, de fabricar, de, no fundo, prover o que são as principais necessidades dos países e dos povos europeus na própria Europa, sem isto significar, naturalmente, um fechamento ao resto do mundo, contrariaria, evidentemente, a filosofia e o espírito europeu também, mas é necessário também, e referiu, reforçar o mercado único europeu, que tem, de facto, 30 anos, que têm sido muito importantes para, justamente, o desenvolvimento, para a competitividade da própria União Europeia. Fez referência aos relatórios Letta, ao relatório Draghi também, sobre o mercado único e a competitividade. Eles darão boas pistas, sem dúvida, para pensarmos na agenda na agenda estratégica para 2024-2029, mas eu diria, Sr. Secretário de Estado, que basicamente temos de continuar também aqui, uma vez mais, o grande legado que estes governos do Partido Socialista deixam a nível de assuntos europeus, a nível de intervenção na Europa. Temos hoje, e espero que seja absolutamente consensual, que um primeiro-ministro chamado António Costa marcou efetivamente os destinos europeus nos últimos anos. Falamos de alguém que não só foi influente na determinação das políticas europeias, como foi respeitado também por toda a intervenção que teve ao longo destes anos e, de resto, deixa também muito boa nota no cumprimento dessas mesmas políticas, na execução dessas mesmas políticas, e vou-me apenas referir ao PRR, este último programa tão determinante também para o nosso país, em que, mais uma vez, Portugal esteve na vanguarda, esteve à frente, fomos os primeiros a apresentar o PRR, como é sabido a nível da União, fomos os primeiros também a receber o primeiro reembolso e estamos agora no pódio dos reembolsos, justamente, do PRR, em honroso lugar devido, evidentemente, à atuação do Governo e também por isso, Sr. Secretário de Estado, queremos apresentar-lhe os nossos parabéns. Agora, concluiria dizendo, efetivamente, que a União Europeia tem que servir os europeus. Esse é, digamos, o principal objetivo que o Governo tem prosseguido nesta influência que tem exercido ao nível das instituições europeias. Seguramente vamos continuar desta forma. Sr. Secretário de Estado, muito agradecido por todo o trabalho que fez em nome de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Continuando na senda do meu colega, eu diria que Portugal tem dado realmente um bom exemplo no que diz respeito às políticas que tem adotado e a fazer uma referência às políticas na área do pilar social. E nesta minha primeira questão tinha a ver precisamente com a implementação do plano de ação do pilar europeu dos direitos sociais e a informação que está prevista no plano de ação da presidência belga, uma segunda cimeira para falar sobre o pilar social. Eu iria perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual é o objetivo desta segunda cimeira e quais os contributos que Portugal, o Governo português, está a pensar dar, tendo em conta que tem acompanhado muito de perto todas estas questões ligadas, quer à primeira cimeira que decorreu no Porto, quer mesmo ao Fórum Social do ano 2023. Numa segunda questão, gostaria de ouvir o Sr. Secretário de Estado a falar mais um pouco no que diz respeito aos contributos e às expectativas em relação às prioridades da presidência belga de reforçar a agenda social e a agenda da saúde. Falámos, nomeadamente, na mobilidade laboral justa, na saúde mental do trabalho, na proteção social sustentável, mas também no reforço de ações políticas no sentido de garantir uma habitação digna para todas as cidadãs e cidadãos europeus e também no sentido de impulsionar a mão de obra na União Europeia no domínio da saúde. Senhor Secretário de Estado, é uma forma de se assumir que estes problemas, nomeadamente o problema da habitação e o problema de médicos na área da saúde, é um problema que ultrapassa os Estados-membros e que é um problema europeu. Diria que será uma forma também de nós percebermos que o governo português está em sintonia e fará também aqui um esforço acrescido nas suas políticas para ir de encontro àquilo que é um problema do nosso continente. Para terminar, a questão da migração e asilo. Sabemos que a presidência espanhola conseguiu finalmente firmar o Pacto de Migração e Asilo e que agora temos que o implementar o melhor e o mais rápido possível. Diria que o governo português contribuiu para este processo, tendo em conta a posição privilegiada, nomeadamente com os migrantes de língua portuguesa oficial, mas não só, também pela nossa postura como país aberto a uma migração livre, inclusiva e solidária ao longo dos séculos da nossa história. Fala-se em medidas como o cartão de residência e as renegociações do Código de Schengen, mas também se fala na possibilidade de medidas de retorno para alguns grupos de imigrantes. O Sr. Embaixador da Bélgica, hoje, na reunião da Comissão dos Assuntos Europeus, dizia que era preciso uma resposta europeia para um problema europeu, quando se referia aos problemas da migração e aos milhares de vidas que se têm perdido em vão e de forma tão desumana que não se compadece com medidas avulso pelos diferentes países. De que falamos? Quais os contributos que Portugal vai dar para uma migração justa e de respeito na União Europeia? Pelos direitos e pela vida humana, não só de quem ruma à Europa em busca de uma vida com dignidade, mas também para todos nós, como reconhecimento pela importância da migração para o futuro da Europa.
É de concluir, Sra. Deputada.
Porque somos, e termino, Sra. Presidente, porque somos todos e todas a Europa, também somos todas e todos migrantes. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, pelo trabalho e pela presença neste plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, agradeço as suas palavras. Realmente, eu creio que a Bélgica, como um dos Estados-membros fundadores da União Europeia, saberá bem interpretar o que é o espírito europeu, o que é a vinculação do projeto europeu aos seus valores fundacionais, ao Estado de Direito, à importância da democracia, dos direitos fundamentais. Isso é essencial, sobretudo numa altura em que vemos estes valores em crescente, sob crescente ameaça, por parte de quadrantes políticos vários, que verdadeiramente pensam de outra forma, desejam outra Europa e põem em causa estes valores. É, portanto, muito importante reafirmá-los, será muito importante que ao longo do semestre, deste semestre que agora iniciado, esses valores sejam claramente fortalecidos e reforçados, e é muito importante que nas próximas eleições europeias também seja possível enviar uma mensagem muito forte de adesão àquilo que é o ADN do projeto europeu, que é, como também referiu o Sr. Deputado, um projeto essencialmente de solidariedade. A solidariedade ficou expressa de forma muito clara naquela que foi a resposta à pandemia, no plano sanitário, por um lado, também no plano económico, da resposta às consequências económicas da pandemia, em que, de facto, a União Europeia soube responder à Europa. Soube responder com uma resposta verdadeiramente solidária, verdadeiramente conjunta e corrigindo alguns dos problemas que a resposta à crise anterior, à crise financeira, à crise das dívidas soberanas, tinha demonstrado, como bem sabemos, em Portugal. E, portanto, mostrando também que a União Europeia soube aprender com os seus erros, soube corrigi-los, soube avançar e melhorar e ter aqui verdadeiramente uma resposta solidária, por vezes quebrando tabus, fazendo aquilo que se dizia ser impossível, mutualizando dívida, meu Deus, essa coisa que não se podia falar, mas que aconteceu, está em prática, é isso que permite a execução do PRR, que hoje estamos a ver com consequências práticas relevantíssimas no nosso país e por toda a Europa. E, portanto, isso mostra bem o que é o projeto europeu, o projeto de solidariedade também para com os Estados-membros, que ainda não são, mas que pretendem vir a ser, com os países candidatos, e da importância que o tema do alargamento tem, e crescentemente tem vindo a adquirir nos últimos meses. é muito por força das circunstâncias dramáticas que estão a ser vividas na Ucrânia, como é sabido, mas não só em relação